Estudo deste áudio. O Evangelho do Criador. Capítulo 8. Os termos de oferecimento, da aceitação e da entrega de uma oferta. Um dos aspectos que patrocina a mídia em geral nos dias contemporâneos é a propaganda ou a publicidade, ou seja, a divulgação de ofertas dos ofertantes aos possíveis destinatários das proposições. Entretanto, ainda que as pessoas adquiram muitos produtos e serviços que lhes são oferecidos, a maioria das ofertas apresentadas às pessoas acaba não avançando de fato para um acordo de aceitação entre os ofertantes e os destinatários destas ofertas. Muitas ofertas apresentadas no mundo não se concretizam em aceitação e entrega de fato porque os destinatários não as entendem ou não as querem, mas muitas ofertas também não se concretizam em entrega porque os destinatários das proposições não atendem aos requisitos estabelecidos pelos ofertantes. Ofertante e destinatário das ofertas precisam chegar a um acordo mínimo para que uma oferta passe do estágio de uma proposição para o estágio de uma efetivação de entrega do conteúdo da oferta. Uma pessoa, por exemplo, pode sonhar em adquirir um determinado bem, ela pode se imaginar usando ou ocupando o bem almejado, mas, ainda assim, estar muito longe de poder alcançar os termos mínimos para poder adquirir ou receber aquele bem. Além disso, até mesmo aquilo que é oferecido de graça às pessoas está associado a termos de oferecimento, aceitação e entrega. O fato de o ofertante dizer que a sua oferta é concedida de graça não significa que ela é oferecida sem qualquer termo ou que ela deva ou irá ser aceita pelo destinatário da oferta. O destinatário, por exemplo, pode rejeitar uma oferta apresentada exatamente por ela não ter custo e preço para ele. O destinatário pode rejeitar a oferta que lhe é oferecida gratuitamente por pensar que algo que é oferecido de maneira gratuita provavelmente também é algo de pouco valor. Portanto, em relação aos aspectos citados nos parágrafos acima, entendemos ser muito relevante destacar aqui que o Evangelho de Deus também apresenta termos específicos para ser oferecido, aceito e entregue, e cujo conhecimento e compreensão podem ser vitais quanto à aceitação ou rejeição do que está sendo oferecido. Pelo fato do Evangelho ser a expressão de uma oferta, também é inevitável o fato de que o ofertante dele deva estabelecer quais são os termos para que ele possa vir a ser recebido pelo destinatário do Evangelho, ainda que este Evangelho seja oferecido para ser recebido gratuitamente ou segundo a graça de Deus. Além disso, o fato do Evangelho de Deus poder ser recebido gratuitamente pelos destinatários é precisamente um dos pontos que caracteriza um dos termos mais explícitos, básicos, vitais e imutáveis que estão associados ao oferecimento, aceitação e entrega deste Evangelho. O Evangelho de Deus é ofertado pela graça de Deus, e somente por esta via é que ele pode ser recebido. O Evangelho de Deus não é comprável, cambiável ou conquistável pelo esforço humano. O Evangelho do Senhor somente pode ser aceito como uma dádiva de Deus para aqueles a quem é destinado. Embora o Evangelho seja a melhor e mais crucial oferta que um ser humano pode receber em toda a sua vida, ele é oferecido sob a condição inegociável de poder ser recebido somente pela via de uma dádiva e sem a necessidade de paga por ele. O fato de o Evangelho ser concedido pela graça não é um ponto que somente visa beneficiar aqueles que não têm recursos ou que têm poucos recursos no mundo, mas é um termo aplicável a todas as pessoas que o quiserem receber, pois diante da magnitude e sublimidade do Evangelho, absolutamente ninguém no mundo teria condições de oferecer algo que sequer chegasse próximo ao valor daquilo que é oferecido por Deus por meio do Evangelho. Se alguém quiser pagar um valor, ofertar sacrifícios, fazer penitências ou fazer obras para Deus ou para o Evangelho a fim de merecer recebê-lo ou para adquiri-lo, a pessoa se coloca em uma posição contrária aos termos irrevogáveis de Deus para a concessão do Evangelho e se desqualifica da posição de recebedora aceitável do Evangelho. O Evangelho é uma dádiva celestial apresentada por Deus para revelar e oferecer o amor do Senhor a todas as pessoas, e o amor celestial não exige e nem aceita que ele seja comprado. O amor do Senhor é dado livremente e gratuitamente a todos aqueles que o querem receber. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5, 8 até 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Por outro lado, conforme já foi comentado anteriormente, apesar do Evangelho ser apresentado como uma oferta que somente pode ser recebida pela graça celestial e não por preço, esforço ou sacrifício humano para merecê-lo ou para comprá-lo, o oferecimento, a aceitação e o recebimento das dádivas do Evangelho de Deus não são aspectos inteiramente desprovidos de termos para que uma pessoa possa vir a acessá-las ou recebê-las em sua vida. Embora o Evangelho seja oferecido pela graça e desprovido da necessidade de paga por parte do destinatário, condição que é imutável, a sua aceitação e o recebimento específico na vida de um indivíduo também estão associados ao reconhecimento e invocação, por parte do destinatário, de Cristo como o Senhor e a Deus como o único Criador eterno, ações estas que, respectivamente, são realizadas no coração de uma pessoa e pela confissão da sua boca. Romanos 10, 9 até 13. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 8, 37. Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. É, respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Evangelho de Deus é uma oferta apresentada por Deus pela sua graça a todos os seres humanos. Entretanto, considerando que o Evangelho é uma oferta, o recebimento dele na vida pessoal do destinatário inevitavelmente está associado aos termos desta oferta, os quais basicamente são crer em Deus, na sua obra redentora por meio de Cristo Jesus e pela verbalização de aceitação de Cristo como o Senhor de sua vida. No texto de João 3, verso 16, e outros textos das Escrituras, pode ser visto claramente a declaração de Deus sobre aquilo que o motivou a revelar o Evangelho ao mundo, mas os referidos textos também apresentam o funcionamento do processo da aceitação da oferta apresentada por Deus ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Cristo em favor de todos os seres humanos, mas é pela condição de crer no Senhor e na dádiva de Deus que todo aquele que crê se habilita a receber esta dádiva da vida eterna em sua vida pessoal. Apesar da grandeza imensurável do Evangelho e das consequências incalculavelmente benéficas que ele proporciona, os termos de recebimento do Evangelho de Deus são muito simples, mas de forma alguma são descartáveis ou desprezíveis. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 1, 12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? João 20, 30 até 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A perfeita e mais importante dádiva que uma pessoa pode receber é concedida da forma mais simples ou singela que pode existir, porém, ainda assim, faz parte deste mesmo contexto, a condição inegociável que o destinatário do Evangelho concorde em recebê-lo e o receba de acordo com a maneira que o Senhor estabeleceu para que ele possa ser recebido. João 7, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 3, 17 até 18. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. 1 Coríntios 1, 22 até 29. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O Evangelho de Deus é ofertado pela graça de Deus a todos, mas somente é conferido àqueles que também aceitam receber esta graça do Senhor em suas vidas. Romanos 3, 21 até 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5, 17 até 18. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E embora a concessão da oferta salvadora e de vida eterna, que é o Evangelho do Criador, esteja associada a termos tão simples e que, sem acepção de pessoas, são os mesmos para todos, é precisamente esta simplicidade de oferecimento do Evangelho que também representa uma dificuldade ou pedra de tropeço para muitos. No mundo, muitas pessoas são habituadas a tentarem burlar os termos de oferecimento, aceitação e recebimento de muitas ofertas a fim de obterem o que almejam, mas os termos da concessão e recebimento definidos por Deus em relação ao Evangelho não são passíveis de serem contornados e nem sujeitados a manipulações, subornos ou corrupções. Os termos da salvação pela graça são termos também opostos aos termos das tentativas de salvação pelas obras, e Deus, sob nenhuma hipótese, aceita as tentativas de mesclar a salvação pelas obras com a salvação que é pela graça e mediante a fé no Senhor. Uma pessoa não pode trabalhar ou fazer obras para merecer ou conquistar a graça celestial. A graça oferecida por Deus para a salvação e novidade de vida não é algo que alguém conquista por seu próprio esforço ou mérito, mas é algo que é aceito ou é rejeitado. Efésios 2, 8 até 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 11, 6. É, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Galatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Romanos 4, 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Assim, de forma similar aos outros capítulos, uma vez mais gostaríamos de destacar também aqui que 1. Tudo o que Deus concede por meio do seu Evangelho, Ele o concede por meio do Senhor Jesus Cristo. 2. A aceitação da graça de Deus também passa pela aceitação do Senhor Jesus Cristo. Sendo Deus o ofertante do seu Evangelho, o próprio Deus estabeleceu que se alguém recebe em seu coração a Cristo como o Senhor, ele também recebe a graça salvadora de Deus. Por outro lado, se alguém rejeita a Cristo também rejeita a graça salvadora de Deus. A aceitação, no coração, de Cristo Jesus como o Senhor, é um termo ou uma condição que está presente em todo o processo de oferecimento, aceitação e recebimento do Evangelho de Deus e das dádivas que o acompanham. Atos 4, 11 até 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Hebreus 1, 1 até 4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 1 João 5, 9 até 13. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Por fim, considerando que o tópico do presente capítulo também contém uma abordagem amplamente detalhada nos diversos estudos específicos sobre cada um dos nomes compostos do Evangelho de Deus. Como, por exemplo, o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Salvação e o Evangelho da Graça de Deus, nós não objetivamos aqui nos estender mais neste ponto a fim de que também possamos, no presente estudo, nos manter no foco de abordar a lista de grandes tópicos que se encontram associados à apresentação do Evangelho quando este é visto como uma oferta do Senhor ao mundo.